15 de agosto de 1991. Nós estávamos aqui no hospital com a Hospital Regional de Caieiras, com a tia Yolanda, que foi operada.
E está mal, passando muito bem.
E a Dirce. Passando muito bem?
Melhor do que estou.
Eu estava comentando que nem o Einstein, um sírio libanês, seria tratado desse jeito.
E depois um seguimento bom, né?
Tudo.
Bom, tia, como eu estava falando para a senhora, a gente ia conversar alguma coisa, pedir algumas informações para a senhora, que às vezes que a gente não tem, teve dificuldade de conseguir. Aí deixa eu deixar de janela.
Deixa eu contar um pouco, depois está ligado.
Está ligado. Não, não tem problema. Eu vou perguntar depois, só a gente vai ter chance de falar tudo.
Você tem na caverna,
não. O nome, que dia que nasceu o nono?
O nono nasceu no dia 1º de janeiro, agora o ano eu não
lembro. 1800
e... 1800 deve ser de 83, 85, não sei, não certo.
A nona também a senhora não sabe.
A nona nasceu no dia 12 de dezembro, também não sei a data.
O nome dos pais do nono, certo?
Os nomes do pai do nono era, o pai era Antônio Ferrarese.
Pai do primo.
Pai do primo.
Antônio Ferrarese.
E a mãe dele chamava-se Leopolda Cega.
Cega.
Que era José Estepa.
Certo. E os pais da nona chamavam-se
Ângelo Simonetti. E a mãe dela chamava-se Dominga Pedrai
e Ângelo Simonetti. O nono nasceu em Cavarsere.
Em Cavarsere, que é como...
Perto de Veneza.
De Veneza, é distrito de Veneza.
E o que que ele contava dos pais dele?
Nunca contou nada. Nunca contou nada, porque quando ele...
Que profissão que tinha os pais dele?
Também não sei. Acho que eram contadores, lavradores.
Você acha que era?
É, eu acho que sim, porque quando eles vieram para cá, eles foram para a fazenda do...
Os pais dele? Os pais do nono?
Os pais do nono.
Eles vieram para o Brasil?
Vieram para o Brasil. O nono, o meu nono, está enterrado no Jardim Público de Bragança Paulista.
Que era o cemitério?
Que era o cemitério naquele tempo.
Ah, que é o Antônio.
É, Cavarese. E eles vieram, foram para a fazenda do José Ivo, como colonos.
José Ivo?
É. Veio minha avó,
que é Leopolda,
ele, de tio José.
O José é aquele que já tem pai.
É. E tia Tereza.
Isso.
Tia Marieta. Contei que tinha um sítio lá perto de Atibaia. E tia Beta.
Que é as irmãs dele.
É a caçula.
Certo. É. E ele não contava nada da família, dos pais dele?
Nada, agora conta. Nada, ele não contava nada lá. E depois um dia eu perguntei, ele não fiz isso que você está fazendo. E ele disse assim, não quero falar deles. Não, papai, agora vai falar porque papai disse que ele não tem só. Vai falar porque a gente sabe alguma coisa.
Certo.
E ele disse assim, quando eu fui fazer o militar, lá eram 3 anos o militar. E ele foi para a Bicília.
Para a Bicília, isso, lá, isso mesmo.
É. Aí quando ele ficou os 3 anos lá, naquele tempo em todo lugar era difícil a comunicação, não é? Carta, tudo isso era difícil, não teve notícia. E nesse tempo foi que os pais vieram para o Brasil.
Sim.
E não deixaram na Itália, lá no País Vento, não deixaram o lugar onde eles vieram.
Não deixaram como?
Não deixaram o endereço para onde eles vinham, não é? Aí um dia conversando com uma parente do marido dessa Tereza, que era o Olivato, ele disse, oh, mas seus pais, seus irmãos estão em Bragança, seu irmão está em Bragança.
Estava lá na Itália, quando falava
isso. Aí ele veio para o Brasil.
E as irmãs já estavam aqui?
Já estavam aqui, as irmãs, o irmão, o pai já havia morrido. E ele se revoltou tanto, né? Se revoltou tanto, porque não deixaram endereço, porque fizeram pouco caso, porque não sei o quê, porque não sei quanto. E não queria saber nem da mãe, era uma espanta.
E você chegou a conhecer ela?
É, conheci. Era uma mulher alta, linda, linda, linda.
A Leopolda?
Leopolda.
Era alta?
Era uma mulher bem alta.
Sim.
Bem alta. E tem a Tereza, que é filha dela, e a Marieta, que é filha dela, que são altas também. Eram altas também. Eram moças altas também.
E da mãe também não contava nada disso,
né? Não.
Da origem da mãe, de onde que era, onde tinha nascido,
não.
Nada.
Não, era de perto do país dele, era perto.
Ah, porque eles nasceram ali por perto, em Cavalho.
A Cavalho dele.
Seria por aí?
É, era mais ou menos por aí. Não sei se mais para o sul, mais para o norte, mas era aí.
E da nona? A nona não fala. O que a nona falava dos pais dela?
Os pais da nona, o pai dela era pedreiro.
De Santaria.
É, de Santaria. E numa dos trabalhos dele, criou um homem, se acha que era. Ele já tinha alguns filhos, bastante filhos, né? Não sei quantos filhos. Ficou desesperado. Aí ele disse que não deram
hora. Ele ficou cego? Os dois olhos.
Ele disse que precisamos arranjar mais um filho, porque se enquanto ele é pequeno e eu sou velho, ele me guia.
Ah.
Aí nasceu minha mãe. Aí nasceu minha mãe.
Então ele era relativamente moço.
Era moço? Quando se consegue, na verdade, era morto. Mas logo ele morreu, ele não
viveu.
E ele tinha não sei quantos filhos. Aí eu amo ele.
Então, ali eu já conversei com ele.
Barriga?
Ele tem alguns filhos, ali uma coisa.
Então, ele.
E ela contava, o que ela contava do pai dela?
O pai dela,
só isso,
nada mais.
E da mãe dela, como é que era a mãe dela?
A mãe dela disse que era uma criatura santa, só dela, que era uma criatura boa, baixinha, gordinha.
Baixinha?
É. E muito amiga de todo mundo, da gente do lugar, tudo, né? Muito. Nós éramos de Trento.
A nona?
É.
A nona era de Trento?
É.
A nona nasceu em Trento.
Em Trento.
E os pais dela? E você também. E os pais dela eram de Trento também?
Eram de Trento também. Tem um lugarzinho lá, desde da geração anterior ao nosso bisavô.
Ah, eram de lá também?
Eram de lá também.
Os outros, o avô dela, contava alguma coisa?
Não. Só sei que tinha dois padres na família. Tios dela. Agora nunca fiquei sabendo se tio parte de pai ou tio parte de mãe.
Ah, Dois pátios.
Tem dois médicos.
Naquela época?
Agora também tem.
Agora também?
É.
Bom, são outra.
É.
E moram lá?
Moram lá.
Que é esse menino que fez a Silvandira teve contato?
Moram lá. Só precisava ir lá falar com a outra.
Vamos lá.
Escuta, no fim do ano tem sempre uma excursão naquele lugar chamado... Como é que é o lugar onde o marido mora?
Pedrinha.
Não, mas como é que chamava o conjunto?
Assis.
Colônia. Colônia e Italo-Brasileira. E eles de vez em quando fazem uma reunião lá, fretam um avião e vão por minha via, coitado. E quem tem família lá, como você, por exemplo, vai na casa da Olga. A Olga tem a filha médica. Tem uma sobrinha enfermeira padrão. Né?
Eles fretam um avião,
então. E falei para o doutor Lali, que ele disse, eu tenho 50 anos e nunca vou ter pensado. Eu disse, eu tenho 82 e nunca vou ter pensado. Aí eu contei isso para ele. Ele se interessou. Mas a velha, agora em novembro, vai. Eu não sei se ela vai com essa excursão ou se ela vai com um outro processo. Mas eles não pagam a passagem assim, né? Eles pagam diferente.
E diga uma coisa, então, dos pais da Nuna, se sabe só isso?
Só isso.
Você tem alguma informação mais que a Nuna contava?
Não,
o que ela fazia na Itália?
A minha mãe na Itália era sempre doméstica ou fiadeira.
Sim. Ela não falava nada mais do pai dela, como é que era, como é que tratava ela, como é que ele era.
Ah, o pai dela era uma joia.
E a mãe também. E a mãe não chamava a mãe de mãe,
ela chamava de Mica.
Mica.
Domingas, ela brilhava, chamava de Mica.
E os pais dela não vieram para o Brasil?
Não.
Ficaram lá?
Ficaram lá.
E depois vieram?
Quando ela veio, só ela e meu pai, e nós três, o resto, a mulher.
Certo. E os pais dela ficaram lá, então?
Ficaram.
Depois, naturalmente, ela tinha notícia com frequência?
Não, ela teve notícia talvez 5 ou 6 anos, se tanto.
Depois?
Depois moveu tudo, ninguém mais soube de nada, não sei o quê. E eu dizia, mama, vamos escrever para a Itália, vamos saber daquela gente. Ah, vamos saber que morreram todos, não sei o quê. Não queria. Quando eu fui para o Chile, eu tive que passar no consulado italiano. Aí eu vi lá escrito, procura pessoas na Itália. Eu perguntei para o homem lá. Ele quer, dá um nome que eu procuro para você, depois eu te comunico. E aí dei o nome de 4 primos que eu sabia. 3 porque a minha mãe falava muito desses 3 primos, sobrinhos, porque era um filho de um irmão dela, que está desaparecido até hoje da guerra, na Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial. E então um chama, porque é lindo, Hélio, Écio e Patrício. E tinha uma na Argentina, Pia. E a outra também na Argentina, Ada.
Eram irmãs da
mamãe.
Então, viva?
Não, eram irmãs, eram sobrinhos da sua mãe.
Ah, é? Sobrinhos? Sim,
primos.
Sim, primos. Ah, primos nossos. Estão vivos. A Ada, eu cheguei a conhecer. Ela veio aqui no Brasil, estava na casa do amigo. O amigo me telefonou, foi me buscar em Assis. Eu fui daqui em Assis e como
sozinho. Bom, então lá da Itália só se fica sabendo isso mesmo.
Só isso.
Tem mais. A Nuna não contava alguns episódios que aconteceu lá, não contava, além disso que a senhora não falava mais nada.
Não
falava. E o Nuno também não contava muitas coisas que tinha lá. Ele dançava, né?
Papai era recordista de dança
valsa
sobre uma mesa de 1 metro quadrado. Era capaz
lá,
de... Na Itália. Era capaz de dançar uma noite inteira.
Quantas horas ele dançou seguida, não?
12 horas.
Bom, e o que a senhora se lembra?
Papai trabalhava sempre como marceneiro lá na Itália.
Marceneiro.
Depois que ele veio para o Brasil, aqui ele começou a trabalhar.
Ele fazia o que na Itália? Marcenaria? Móveis ou carros?
Móveis, fazia aqueles carros artísticos que existiam naquele tempo.
Certo.
Ele fazia tudo
isso.
Ele tinha uma mão, uma capacidade, que
tinha uma habilidade, não é próprio de talento. E ele não contava episódio mais nenhum, a Itália, só se lembra, não?
Não, ele só contava, só tinha revolta. Não quero nem saber.
E ele não contava como é que foi a campanha da África lá que ele teve?
Não.
Ele não contava o que ele fazia, como é que era?
Não, nunca contou, porque ninguém perguntou. Quem devia ter perguntado isso eram os homens, né? Eles nos reportavam essas coisinhas, eu que...
É, tinha outra preocupação mais importante, claro.
É.
A senhora se lembra alguma coisa da Itália, senhora?
Ah, não, tem 2 anos.
Dois anos e meio. Então a senhora não se lembra nem da chegada em Santos.
Nós chegamos em Santos no dia 11 de abril de 1911, numa sexta-feira santa.
11 de abril de 1911, a senhora chegou em Santos.
Em Santos.
E quando... quando vocês chegaram lá, o que, que a senhora sabe que aconteceu? O que, que recebeu vocês lá?
Não sei nada, porque não vi, mas eu sei que foram diretos para Bragança.
Não, passou em Campinas, foi direto para Bragança?
Só, direto para Bragança.
Foi de trem?
De trem
para Bragança.
É.
E lá em Bragança já estavam?
Já estava pedindo
Chico avós.
E meus avós. Meu avô, não, minha avó. Eu
já tinha morrido. Ele tinha chegado quanto tempo antes, mais ou menos?
Acho que uns 5, já mais. 3 anos de guerra. O Esparta, o Remo tinha 4 anos, sim.
7.
Uns 7 anos.
Certo. Então eles já foram direto para Bragança e foram recebidos lá pelo tio. Ele já foi um outro tio aí.
E tio Chico.
Chico quem era?
Chico Olivato.
Que era quem?
Era casado com uma irmã de papai.
Casado
com a Tereza.
Com a Tereza.
Que era irmã do papai.
Olivato?
Olivato.
E a sua avó já estava, ainda estava lá?
Estava lá.
Você se lembra?
Moravam nesse tempo na fazenda do...
José Ivo.
Mas aí já não eram mais colonos. Né? Porque o José Ivo achou que eles eram fim de mundo para trabalhar. Então pediu para eles que ficassem meio.
Trabalhando o quê? Com café?
Café, milho, feijão, arroz, porcos.
Atualmente essa fazenda aqui? Hein?
Essa fazenda, acho que é dos herdeiros ainda do José Ivo.
José Ivo.
Ela é até
já não sabe de que é?
Mais perto de Itatiba do que de Bragança.
E a senhora não sabe de que é?
Eu sei onde é. Eu fui lá tantas vezes, eu estive com a minha avó tantas vezes.
E onde que é, mais velho? Vinha ali pela Santa Luzia?
É.
Voltando pela Santa Luzia?
É,
né?
É.
Hoje a senhora saberia ir lá, não?
Ah, não saberia. Não saberia, mas tem gente que sabe onde era a fazenda do José Ivo.
Do José Ivo, né?
É.
Ah, esse é um dado importante.
É.
Como é que era lá a casa lá que você
morava?
É. Então, onde vocês chegaram e ficaram com meieiros nessa fazenda?
Então,
como é que era o jeitão dessa casa?
A casa era uma casa muito grande, com muitos quartos, com salas enormes, cozinha enorme, rústica, feita de tijolos, sem reboque, sem nada, piso de chão, de terra.
Mas ela chegou lá?
Ah, sim, com muitas vezes.
Certo.
A minha avó era uma joia.
Então, e era uma casa grande, com muitos quartos, né?
Muitos quartos.
Ficava num alto, a casa ficava num lugar alto?
Ficava num lugar alto, lá embaixo tinha um córrego, perto tinha o mangueirão dos porcos e o lugar para lavar roupa.
Então era um lugar alto,
muito
e lá embaixo
alto.
Passava um córrego,
é.
Depois naturalmente tinha outra encosta, né, do outro lado. Já havia alguma serra ali, não? Não se lembra como é que era o jeitão?
Não.
Uma imagem assim?
Não.
O resto era cafezão, né?
O resto era cafezão.
Tinha o um nome esse lugar, não? Da fazenda, não?
Era fazenda, era...
Geralmente tem um nome.
Tem. Tem uma cidade de São Paulo que tem o um nome daquela...
Quanto tempo ficou ficar mais ou menos nessa série?
Nessa série eles ficaram, eu acho que... Aí eu tinha uns 12 anos,
quando
eles saíram de lá, comprando uma fazenda de 60 alqueires, pegado com Atibaia.
Pegado com Atibaia.
Mas pegado com Atibaia, como daqui duas vezes na estação.
De Atibaia,
não.
Quem comprou seria o seu pai?
Não, não. Meu tio José só.
Tio José. Ah, mas é aquele que eles compraram agora. O José e o Mariano. É o mesmo?
É o Mariano.
Mas... O Aníbal. É aquela mesma?
É aquela mesma fazenda. Que
sim.
Eles venderam agora. Né?
Venderam agora. Agora, mas o primo, quando saiu dali, foi para onde? O primo
é o primo não estava ali, hein, Walter? Ela está contando a história da mãe dela.
Papai,
e da mãe?
É, papai não morou com eles, nunca.
Ah, então
não,
eles vieram
morava...
da Itália e eles ficaram aí, ali.
Eles ficaram em Bragança.
Tá, então vamos recapitular um pouquinho. A Leopolda.
A Leopolda morava.
Com os filhos, que morava nessa fazenda do Zé Ivo.
Zé Ivo.
Quando o seu pai veio, ele foi nessa fazenda?
Ele foi ver a mãe, né? Porque todo
foi
mundo
visitar,
saiu,
foi visitar só.
Só
visitar.
Só visitar.
Então ela continuou ali nessa série.
É.
Aí,
e papai ficou na cidade.
Ficou
aí
na cidade, na casa de quem?
Do tio Chico.
Quem era o Chico?
O Chico,
irmão.
Francisco Olivato.
Que era casado,
casado
com a irmã dele.
É.
Ah, então ele ficou na casa dele. Então ficou ele, a nona, a Ema, vocês três.
É.
Ficaram ali.
E aí nasceu a Mafalda.
Aí nasceu a Mafalda. E dali, depois, quanto tempo vocês ficaram ali, mais ou menos? Mais ou menos.
Aí, nessa rua, que é a rua da Caixa d'Água e Bragança, nós ficamos há muito pouco tempo, talvez 4 anos, 5 anos.
4 anos. Depois, o Chico Olivato morava na rua da Caixa d'Água.
É, moravam uma casa para cima.
Os Olivato estão lá, certamente.
Tem alguns Olivato lá, mas tem Olivato aqui em São Paulo.
E Juliette também.
Eles são de Piratininga.
Piratininga. Ah, é, os parentes do lado é lá.
Não,
tem nada. Estou confundindo. Bom, depois desses 4 anos, eles saíram de lá.
O que
eles fazem? O que o nono fazia ali em Bragança? Ele trabalhava?
Não me lembro.
Não lembro?
Não.
Esses 4 anos, você era pequenininha também.
Aí foram morar no Matadouro.
No Matadouro, lá embaixo. Lá embaixo. Na saída para Minas, né?
Para Minas, é. E vamos morar lá e algum alguém abnegado deu um ranchão para ele. E ele trabalhava como ferreiro de cavalo.
Ferreiro de cavalo.
É. Fazia rodas de carroça. Eu fui a rodas na carroça.
Isso.
Fazia coisa muito.
Eu cheguei a ver fazer isso aqui lá.
É. Depois nós fomos. Estava voltando muito mal nesse tempo, né? Aí.
Que ano mais ou menos isso aí? Qual menos? Você tinha 12 anos.
Olha.
Sim.
Foi antes do começo da Primeira Guerra.
1914, então foi
bem antes dele.
1912, por aí.
É.
Há 12 anos, quando morreu a avó dela. Né?
É, 12 anos.
Então era antes, nesse resquício aí, que
Não, de, aí papai estava passando mal, não, todo mundo estava na miséria. E tinha a família do Clube de Bragança. Do Clube de Futebol de Bragança.
Ah, não, 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 Nabil?
Não, não. Qual é o nome daquele clube?
Bragantino.
Não, mas o...
Recreativo?
Bragança,
agora é de Nabia Bichedi. É. Literário?
Clube.
Stephanie. Ah, eu queria saber, não é o clube. O nome do estádio do Bragantino chama-se Miguel Stephanie.
Miguel Stephanie. Era um grande atacadista
de cereais,
mas de tudo. E vinha da Itália, importador, né? Óleo, azeitona, manteiga, ele fazia de tudo de lá. Mas era muito grande o armazém dele.
Ele tinha um armazém, né?
É. Aí o papai tinha um compadre que era padrinho do Romão e falou com ele que nós estávamos na miséria assim. Então o chefe dele disse, Marcelo Stefano, que era muito. Ele disse, vamos por ele lá no sítio Nayuma, que lá é um lugar tão bom, tanto o movimento de carroças, de cavalos, de não sei o que. Ele foi a ferraria dele lá e ele vai vivendo. E aí puseram para o mato. E ele montou a ferraria, montou a carpintaria. E o que ele fez naqueles 5 anos, nós fomos lá.
Montou uma padaria?
Montou uma padaria lá, que ele fazia o pão, o pai, o bebê. Seu pai e um bebê trocavam por porquinho, por frango, por galinha, por ovos. E aquilo eles davam pro padrinho do Romão vender em Bragança. E o lucro davam pro meu pai.
É.
Meu pai foi muito auxiliado por aquela gente. Que o Stefano se fizeram.
Como é que chamava ele?
Marcelo Stefano. Conrado Stefani, Marcelo Stefani, José Stefani. Tem um postão Stefani.
Aquela área de Anhumas era de quem?
A área de Anhumas, onde nós fomos morar, era de um fazendeiro, mas que ficava à parte da fazenda. Porque a linha passava a estrada, a fazenda.
E
era
a estradinha que descia assim, né?
É.
A descidinha assim, né?
Aí a fazenda ficava do lado direito de quem ia para o mato e a nossa casa à esquerda.
Como é?
Era uma casa maravilhosa.
Como é que era a casa?
A casa era de alvenaria também, muito bem feita. Tinha um salão muito grande de. Não como se fosse uma venda, né?
Sim.
Pode. Mas meu pai não usava para isso. Depois tinha mais uma salinha, tinha um lugar onde ele punha as charretes para filetar.
Eu sei, então,
tirar, da, tirar da do pó. Do outro lado tinha um dormitório onde era o dormitório dele. E do outro lado dessa sala era o dormitório dos meninos. Na frente tinha a cozinha enorme, mas enorme. E atrás da cozinha tinha um quarto com um despejo. Quem morava lá, que guardava lenha lá, inclusive nós. Aí papai disse para minha mãe, disse, eu vou fazer um forno aqui bem grande e com a bola para o lado desse armário, desse quarto, e a boca na cozinha.
Então aquela época foi uma época boa, Danilma.
Boa.
A época que vocês passaram pior foi a época do Matador.
Da
Tabuão ou Matador? Bragança
em si.
Não tá mal, certo. E a senhora se lembra de lá então vocês tinha esse tipo de negócio, quer dizer, aí os meninos já começaram a ajudar.
Aí os meninos achavam que eles ganhavam pouco, que o que eles ganhavam era pouco. Aí falaram com um outro fazendeiro, e esse fazendeiro disse assim, olha, eu tenho tanta terra vazia aí que não aproveito. Põe um homem aí para ajudar vocês e traz